Vamos fazer uma recapitulação muito rápida. Nós já sabemos que estamos a ter aulas de matemática, mas sobre a matemática de Deus, não é? No domingo passado falámos sobre o equilíbrio, estar no 3, que é realmente o número da Trindade Divina. Falámos do facto do homem também ter 3 dimensões, espírito, alma e corpo, da importância de, nas relações, de sermos sempre nós a outra pessoa e Deus no meio, e o maior exemplo disso é o casamento, o cordão de 3 dobras. E antes de irmos embora para casa, nós falámos sobre a necessidade, estes 3 anos que até temos estado aqui no Prior Velho. O primeiro ano foi realmente um ano de mudança, o segundo ano foi de crescimento, e o terceiro ano foi de preparação. Portanto, agora está mais do que na altura de nós também cumprirmos o ID, não é? Mas nós também tivemos que fazer um crescimento interior e depois um crescimento orgânico, digamos, uns em relação aos outros. Primeiro nós chegámos à conclusão que estamos mais maduros na fé, etc. Mas a nossa comunidade, graças a Deus, também está mais madura e sentimos-nos como família. Portanto, até quem está aqui, não necessariamente pela primeira vez, mas que há algum tempo não estava, eu espero que vocês notem isso. Eu espero que vocês se sintam também parte de nós e parte desta família, porque aqui há uma família, e uma família que vos ama. Amém? E agora está na altura, temos sido preparados para cumprir o ID. Então, o ID não quer dizer que a gente vá daqui para a China, não é? Falámos em 3 passos muito simples, muito básicos. Pensando em 3 pessoas, começaríamos a orar por elas, a seguir falar-lhes de Jesus e a seguir convidá-las para vir à igreja. Quem é que já tem a lista das 3 pessoas? Quem é que já está a orar? Epá, que não vejo braços levantados aqui. Vejo alguns, mas aqui à frente, quem é que já está a orar por essas pessoas? Glória a Deus. Na altura certa, Deus preparando os seus corações, vamos convidá-los e de certeza que eles vão sentir também o amor de Deus e vamos ver também o amor em funcionamento nas suas vidas, a transformação que Deus sempre tem para eles e para cada um de nós. Porque nós também ainda precisamos ser transformados, não é? Se fôssemos perfeitos, já estávamos no céu. Portanto, sim, esta igreja não é perfeita. Tem muitas qualidades, mas não é perfeita, porque nós estamos cá. E tu também. Portanto, fantástico. Então, muitas vezes acontece que nós, na nossa caminhada, começamos a ter a tendência de começarmos a comparar com os outros, porque nós sabemos mais, ou fazemos alguma coisa mais, ou então começamos a achar que somos mais que os outros, que somos maiores que os outros. E nós vemos nos Evangelhos que esse é um tema recorrente. E por isso hoje, na semana passada, nós aprendemos a contar, não é? 1, 2, 3. Esta semana vamos falar sobre maior e menor. E esta era uma série para ter 3 mensagens, a última seria acerca dos 144 mil e outros temas mais difíceis que estão em Apocalipse, mas antes disso ainda vamos falar sobre matemática e crescimento. Portanto, no próximo mês, a próxima mensagem que eu tiver, vocês já sabem que no próximo domingo nós não estamos cá, finalmente consegui uma semana de férias. Vamos de férias um bocadinho, mas depois no domingo a seguir, em agosto, que tivemos a oportunidade de estar aqui e que eu tenho a oportunidade de partilhar convosco, vamos falar acerca de matemática, de multiplicação e crescimento. E só depois vamos aos 144 mil e outros temas que parecem muito bicudos e muito cabeludos no Apocalipse, mas não são assim tão difíceis e, portanto, vamos lá chegar. Então vou pedir à Érica para colocar aqui estes versículos de Mateus 18, versículo 1 a 4, nós vemos que diz assim: naquela mesma hora chegaram os discípulos ao pé de Jesus, dizendo: quem é o maior no reino dos céus? Claro, o maior sou eu. Não, sou eu. Não, não. Ó Jesus, quem é que é o maior no reino dos céus? E Jesus, chamando um menino, o pôs no meio deles e disse: em verdade vos digo que se não vos converter-vos e não vos fizerdes como meninos, de modo algum entrareis no reino dos céus. Portanto, aquele que se tornar humilde como este menino, esse é o maior no reino dos céus. Amém? Agora digam-me lá, em que é que as crianças são humildes? As crianças não são humildes. As crianças são... Tu amas-me, não amas? Eu é que preciso, eu é que tenho a tua atenção, não é? Não amo a ninguém, eu é que tenho que ter a tua atenção. Muita humildade. As crianças não são humildes. No entanto, há uma coisa que as crianças são. Elas não têm por si só estatuto social. Nem sequer pensam nisso, nem sequer consideram isso. E no tempo de Jesus, então, é que não tinham mesmo, não é? Nós já sabemos que homens judeus eram os que estavam no topo, depois os gentios, homens, depois então talvez as crianças e as mulheres então estavam mesmo lá para baixo da lista, já sabemos que é assim. As crianças não tinham estatuto social e hoje em dia mesmo que tenham, e eles não se apercebem disso, sabem lá, ligam lá a isso. É esse tipo de humildade que nós temos que ter. Não interessa se tens muito ou pouco dinheiro, não interessa se comandas muita gente ou não, não interessa. És uma pessoa como as outras. E é assim que nós nos vamos tornando maiores no reino de Deus. Aliás, de facto aqui a Escritura está-nos a falar de um estatuto baixo na sociedade. Mas nós vemos também, em todos os evangelhos, em todas as descrições, que Jesus deu precisamente esse exemplo. Jesus, na última ceia, na noite em que ia ser entregue, lavou os pés dos discípulos. Pegou numa toalha, despiu-se, não é? Pegou numa toalha e foi lavar os pés dos discípulos. Se isto não é uma atitude de servo, então não sei o que é. Jesus deu o exemplo. Ele deu o exemplo. Vamos pôr as coisas assim. Jesus foi nascido de mulher, portanto havia de ter alguma característica física que tenha a ver com a sua mãe. No entanto, ele foi nascido de mulher, mas foi nascido do Espírito Santo. Com certeza que Deus poderia ter escolhido o mais bonito, o mais alto, e que até resplandecia, e que até tinha qualquer coisa que nós até à distância já víamos que era Jesus. Mas o que a Bíblia diz é que não havia qualquer característica distintiva nele. Vê-se isso também na noite em que ele foi entregue. Quando os soldados lá chegaram, Jesus perguntou: a quem buscais? E eles tiveram que dizer: Jesus de Nazaré. O próprio Judas combinou um sinal, não é? Aquele a quem eu beijar, esse é Jesus. Isso quer dizer que nem dava para o Judas descrever: ah, é a pessoa mais alta, mais bonita, mais não sei o quê, que tem uns vestidos, uns adereços, que tem uma coroa. Não tinha nada disso. Nada disso. Jesus não se distinguia na multidão. E sabe uma coisa? Na igreja primitiva, parece-me, por tudo aquilo que eu tenho lido, que era a mesma coisa com os apóstolos. Eles não se distinguiam na multidão. E era preciso alguém chegar mesmo muito perto daquela comunidade para perceber quem é que mandava ali. Porque se não fosse assim, não percebia quem era. Não se percebia quem era. E eu espero que cada vez mais nesta igreja também seja assim. Só, claro, toda a gente sabe, é o pastor João, mas quem não conhece, quem é o pastor João? Hoje não está aqui, evidentemente ele está de sabático, nós sabemos, mas quem é o pastor Jorge? Quem é a Dail? Quem é que está no presbitério? Quem é a Cristina? Não interessa. Quem manda aqui é o Espírito Santo. Quem manda aqui é o Espírito Santo e é ele que levanta as pessoas. E as pessoas que o Espírito Santo levanta e que Deus levanta não são mais que os outros. Não somos mais. Nós somos pessoas como vocês. Temos responsabilidade diferente. Portanto, não somos maiores. Talvez tenhamos maior responsabilidade. Mas isso só nos deve dar mais humildade. E não o oposto. Não somos maiores. E Jesus também não era maior. E isso viu-se. Outro exemplo. Jesus entrou em Jerusalém, ele podia ter entrado com toda a pompa e circunstância em Jerusalém, mas ele entrou como? Montado num jumentinho. É verdade, isso já estava predito pelo profeta Zacarias e nos vários, pelo menos em dois evangelhos, é referido isso. Até pus aqui um exemplo. Érica, podes passar ao próximo, se faz favor. Em Mateus 21 diz: dizei à filha de Sião, eis que o teu rei te vem, aí te vem, manso, em alguns casos pobre, e assentado sobre uma jumenta e sobre um jumentinho, filho de animal de carga. Até é irónico. Aquele que levou as cargas de todo o mundo, aquele que levou sobre si o pesar de todo o mundo, ia assentado num animal que leva cargas, mas num animalzinho que leva cargas. Essa é outra coisa, não é matemática, mas é outra característica que nós encontramos, especialmente nos Evangelhos, mas por toda a Bíblia. A ironia, o sentido do humor de Deus, a forma como ele faz estes trocadilhos, não é? Jesus, que levou o pesar uma semana depois, não mais do que isso, uma semana depois de ter entrado assim em Jerusalém, levou o pesar de todo o mundo sobre si e assentado sobre um animal de carga. E podia ter entrado de toda a maneira, com toda aquela gente a cantar Hosana, Hosana, bendito é o rei que vem em nome do Senhor Jesus. Ele podia ter entrado de outra maneira, mas não. Entrou sentado, entrou na cidade, sentado sobre um jumentinho. Algo tão humilde, tão baixo na sociedade, ainda hoje, não é? Nós sabemos, quando dizemos vai de cavalo para burro, por alguma razão é, não é? Por alguma razão é. Então, é engraçado que vocês sabem, eu trabalho numa grande empresa e estou com muita atenção ao que se passa relativamente a liderança, gestão, tendências, etc. Talvez há uma década ou coisa, ou por volta disso, descobriu-se que a boa liderança é é aquilo que é chamado em inglês o servant leadership, ou seja, líderes servos, que estão aqui para servir a sua equipa. Descobriram há uma década, na Bíblia está há 2000 anos, ou até antes disso, mas há uma década foi descoberto, mais vale tarde que nunca, mas foi descoberto mais ou menos há uma década nas empresas. Também há talvez uma década antes disso tinha-se descoberto que era completamente diferente, e que é completamente diferente, a gestão da liderança. Nós podemos saber gerir e não saber liderar, mas liderar implica saber gerir. E na prática, neste momento, existe uma descrição, uma definição bastante lata sobre liderança, que é ser capaz de influenciar outros. Nós já sabíamos isso. Basta ver o exemplo de Jesus. Eu até acrescento ser capaz de influenciar pelo exemplo. Porque Jesus deu o exemplo em tudo. Jesus continua ainda hoje a ser o nosso maior exemplo em tudo. Exceto numa coisa. Que ele não foi o nosso exemplo, foi o nosso substituto, que foi na cruz. Ele realmente disse, quem quiser vir após mim, pega a sua cruz e siga-me. Mas a nossa cruz não é pesada como a cruz dele. Não é? E nos tempos de hoje nós podemos ser gozados porque acreditamos em Jesus, podemos ser até maltratados, mas dificilmente iremos ser crucificados, não é? Portanto, a nossa cruz não se compara à cruz de Jesus. Por isso, ele foi o nosso exemplo em tudo, mas na cruz, ele efetivamente levou os nossos pecados, levou o nosso pesar e deu-nos a vida. Foi o nosso substituto. Foi o nosso substituto. Então, meus queridos, Jesus realmente tinha a autoridade que lhe era dada por Deus e tinha a autoridade que lhe era dada pelas suas ações, com que nos dava e sempre deu o exemplo. E nós hoje temos a autoridade, estou completamente fora do guião, e nós hoje temos a autoridade que nos é dada pelo nome de Jesus e temos também a autoridade que nos é dada pelas nossas ações que falam da nossa fé em Jesus. Amém? É claro, já sabemos, a fé sem obras é morta. Não são as obras que nos vivificam, não são as obras que nos salvam, não é aquilo que nós fazemos que nos dá a salvação. Jesus deu-nos a salvação. Mas as nossas obras, aquilo que nós fazemos no dia-a-dia, o nosso comportamento, vou voltar a lembrar aquilo que o Raul falou há dois domingos atrás, o nosso comportamento diz, mostra a fé que nós temos em Cristo. E as nossas ações, de acordo com a palavra, dão-nos também essa autoridade. Então, nós vimos lá em Mateus 18 e vemos que é um tema, aquilo não ficou arrumado, quem é o maior no reino de Deus, aquilo não ficou arrumado. E eles, os discípulos, voltaram a falar sobre o assunto, quem é que é o maior? E eu posso ser o maior? E ainda hoje é a mesma coisa, nós ouvimos em algumas igrejas coisas como, ai, aquela pessoa tem mais pedras na coroa. Quê? Aquela pessoa é maior, porque não sei... Nós não estamos a falar se o maior do mundo é o Ronaldo ou o Messi. Isso já passou, o maior é o Haaland. Mas pronto, já passou o tempo do Ronaldo e do Messi. Mas não é isso que nós estamos a discutir. Não é? No reino de Deus, quem é que é o maior? Quem é que é o menor? Érica, podes passar ao próximo, se faz favor. Ao outro. Ah! Esse mesmo. Estávamos a ver em Mateus 18. Quem é que é o maior no reino de Deus? E Jesus pôs um menino no meio deles. Apenas dois capítulos depois, vieram os filhos de Zebedeu, Tiago e João, dizer, Jesus, nós queríamos te pedir que tu nos sentasses um à tua direita e o outro à tua esquerda. Quando estiveres ao pé do Pai, senta-nos a nós. Ao pé de ti. E aí Jesus disse-lhes, e qualquer que entre vós quiser ser o primeiro, seja vosso servo, bem como o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e para dar a sua vida em resgate. Esta é a nossa medida hoje. Queres ser o maior? Em que medida é que estás a dar a tua vida? É a nossa medida, não é a visibilidade daquilo que fazemos que é a nossa medida, não é as roupas que vestimos que é a nossa medida. Eu podia ter vindo de fato hoje pregar para vocês e decidi vir assim. Não é a roupa, acessórios, ouro, já falámos, dinheiro na conta ou qualquer popularidade que é a nossa medida, nada disso é a nossa medida. A nossa medida é se damos ou não a nossa vida pelos irmãos. Ele próprio, Jesus, disse, não há maior amor do que aquele do que dar a vida pelos irmãos. Não tem maior amor aquele que dá a vida pelos irmãos. Então, não é... O Homem-Aranha diz, quanto maior o poder, maior a responsabilidade. Nós realmente, quando temos funções de grande visibilidade, temos ainda mais responsabilidade sobre aquilo que fazemos e sobre aquilo que dizemos, mas continuamos a ser humanos e continuamos a falhar. E, meus queridos, eu peço-vos perdão se alguma vez não estive ao nível das vossas expectativas, mas também sou humana. E nós também temos que nos perdoar a nós próprios. Nós somos humanos e temos que ter essa realidade na nossa vida e temos que enfrentar isso. Nós somos humanos, somos limitados, falhamos. Todos os dias. Mas há uma coisa que nós temos que ver. O reino de Deus não está assente em hierarquias, não está assente em patentes, não está assente em divisas, não está assente em nada disso. Está assente em amor. A base é sempre o amor. E quem ama, dá-se. É essa a medida. Quando eu estou a falar da medida... E claro, não posso deixar de me lembrar da Su e da forma como ela nos abençoa quase todos os domingos, com boa medida, recalcada, sacudida e transbordante. Mas sabe, especialmente no Antigo Testamento e depois também no Apocalipse, há várias vezes, Ezequiel, por exemplo, nós vemos uma medida a acontecer com um cordel ou com uma vara, quando nós ouvimos falar sobre isso ou quando lemos sobre isso na Bíblia, este tipo de medida fala-nos de julgamento, de avaliação, de juízo. Quando está o anjo a medir a cidade, estamos a falar de avaliação. Avaliação de quê? Precisamente disto. Qual é a quantidade de amor que tu tens posto relativamente aos teus, àqueles que estão lá fora, àqueles que necessitam? Então, o amor é a medida do reino de Deus. E como é que nós avaliamos se alguma coisa é fruto de amor ou não? É fácil. Se dá vida, é do reino. Se não dá vida, não pode vir de Deus. Porque Deus é que nos dá a vida. Se há alguma coisa que está a ser feita, que está a ser dita, que não dá vida, não é do reino. E se não é do reino, por muito bem que soa, por muito bem que nos faça sentir, se não dá vida, é para deitar fora. É para deitar fora. O amor verdadeiro faz-nos despir-nos de nós mesmos, faz-nos gastar-nos em função daqueles que nós amamos. E se nós amamos a Deus, então temos que dizer como João Batista: importa que ele cresça e que eu diminua. E que eu diminua. Foi o que João Batista disse de Jesus. Mesmo quando as pessoas olhem para mim, que vejam menos de mim, vejam mais de Cristo. Isso é que é importante. Mas eu também acredito que os discípulos entendiam muito pouco acerca do que Jesus dizia e fazia enquanto viveram com ele. E provavelmente vieram a entender muita coisa muito mais tarde, mas naquela altura não. Bem, primeiro, o Espírito Santo ainda não tinha sido derramado sobre eles. Portanto, aquilo que nós temos hoje, que é o nosso companheiro, o nosso ajudador, o nosso consolador, que nos ajuda a compreender as coisas, que nos fala daquilo que ouviu do Pai, eles não tinham ainda. Tinham Jesus, mas não tinham ainda o Espírito Santo, não é? Em primeiro lugar. E depois, eles estavam habituados a ver uma ostensividade de Roma, que só quem estuda a história é que entende. Roma era realmente um luxo. Mas tanto era um luxo como também era uma crueldade para com as pessoas. Mas era um luxo, sem dúvida nenhuma. E depois eles também olhavam para os principais dos sacerdotes e para toda a hierarquia que existia entre os sacerdotes dos judeus, os fariseus, etc. E viam que eles também viviam bastante luxuosamente, enquanto o povo passava fome. Mas que eles viviam com bastante luxo. Portanto, era normal, e o que se acreditava naquela época era que o Messias viria com poder de fogo e armas para fazer face a Roma e destruir aquela gente toda e implantar o reino dos judeus. Era aquilo que se entendia. Fazia parte da crença cultural na altura. Portanto, os próprios discípulos deviam estar muito desconcertados quando viam um rei que nasceu numa manjedoura, não usava roupa assim tão especial quanto as outras pessoas, não tinha uma casa própria, não falava em então e agora, é agora que os vamos matar a todos. Não, não, nós temos que nos amar uns aos outros. Quê? Se calhar até foi por isso que Judas o entregou. Porque estava à espera que agora é quê? Agora vamos dar cabo deles todos e vamos nós ficar a mandar aqui na terra. E não foi. E eu acredito que os judeus estivessem, e que os discípulos de Jesus em particular, estivessem bastante desconcertados. Então, mas tu não tens um palácio? Não, não tenho casa própria. Então, e em que cidade é que vieste? Então, eu nasci em Belém, que apesar de já, nessa altura já ser chamada a cidade de David, porque era lá que vivia David, era o oitavo filho de Jessé, a cidade de David era pequeníssima. Apenas a 10 quilómetros de Jerusalém. Então Jesus não podia ter nascido em Jerusalém, que era a grande cidade. Não, foi nascer nos arredores, assim, tipo Reboleira, pronto, assim. Nada contra quem vive na Reboleira, ok? Só estou a dar um exemplo. Então, e onde é que viveste? Ah, vivi em Nazaré, só para terem uma ideia. Nazaré também era uma cidade tão pequenina e com tão poucos recursos, que até já vimos na semana passada, o próprio Natanael disse, mas alguma coisa boa pode vir de Nazaré, porque é tão pequenina. É assim, era assim, tipo, uma aldeiazinha, como nós as conhecemos hoje. E foi ali que Jesus viveu. E a sua companhia? Ele não andava na companhia de reis e de poderosos. A sua companhia era o quê? Mulheres, oh meu Deus, desprezadas pela sociedade. Crianças, leprosos, pecadores, cobradores de impostos que ninguém queria ver nem à frente, quanto mais receber em casa ou alguma coisa do género. Era a companhia de Jesus. Então, dificilmente, pelos estándares daquele tempo e também dos de hoje, nós diríamos, ele é o rei. Portanto, eu acredito que os discípulos estivessem desconcertados a ver aquilo tudo e a pensar, onde é que isto nos vai levar? Coisa boa não é, de certeza. Onde é que isto nos vai levar? Porquê? Porque durante anos ou séculos, toda a gente se habituou a achar normal o luxo de Roma, o luxo dos sacerdotes e até a crueldade de Roma. E aqui eu quero também endereçar cada um de nós. Muitas das vezes, aquilo que vemos acontecer nas nossas vidas ou à nossa volta, nós achamos normal, mas é apenas habitual. Violência não é normal, seja ela verbal ou física, não é normal. Discriminação não é normal. Falar mal não é normal, não é. Pode ser habitual, pode ser alguma coisa até com que nós, desde que nascemos, temos estado a conviver. Pode ser habitual, mas não é normal. E para Deus, acreditem, não é mesmo normal. O normal de Deus é outra coisa completamente diferente. O normal de Deus é respeito, é amor. E se não tiveres nada para dizer de bem, cala-te.
Exatamente.
Isso é que é o normal de Deus. Portanto, muitas das coisas que nós nos habituamos a conviver e que achamos que é normal, são simplesmente habituais, não normais. E eu gostava também de vos desafiar hoje a pensarem o que é que há na vossa vida ou à vossa volta que é habitual, mas que se calhar não é tão normal assim e que está na altura de mudar. Às vezes nós não conseguimos mudar, às vezes só conseguimos orar acerca do assunto, mas oremos. Oremos acerca desse assunto, para que Deus possa também ouvir, porque Deus está interessado em mudar isso. Ouvir e mover-se. Não são as nossas orações que movem Deus, mas as nossas orações movem, mudam a nossa perspectiva, logo nós podemos ver as coisas de outra forma e logo fazer as coisas de outra forma. E a mesma coisa aconteceu com os discípulos. Eles realmente na altura achavam que o bling, não é? Tudo que brilha é normal. É isso que diz quanto poder uma pessoa tem. Mas olha, não era verdade nessa altura e não é verdade hoje. Pode ser verdade em termos humanos, não é? Roma realmente tinha muito bling, muito brilho, muita luz. É muita coisa, mas já o ditado diz que nem tudo que luz é ouro, não é? Nem tudo que brilha é ouro. Então, não vamos por aí. Ainda hoje, nós, humanos, somos, os nossos olhos são atraídos pelo bling. Se brilha muito, se tem uma atratividade aos olhos, então é porque deve ser bom. Também está na altura de nós pensarmos de outra forma. E nós aplicarmos a matemática aí. Se calhar se brilha muito, mas se não traz vida, então não é maior, é menor. É essa matemática que nós temos que aprender. Quando vemos as três tentações de Jesus no deserto, o diabo estava a contar com isso, porque ele já conhecia a raça humana há muito tempo, há muitos séculos, e já sabe que a raça humana é atraída pelo brilho. E, portanto, também foi por aí que ele aplicou aquelas tentações a Jesus. E mais ainda, a identidade. Sempre a pergunta, se és o Filho de Deus, então, primeiro, fome, ordena que estas pedras se transformem em pão. Segundo, eu vou-te dar todos estes reinos se prestado me adorares. Ou atira-te daqui de cima, porque se és o filho de Deus vão vir os anjos e vão-te resgatar. O que ele não estava à espera era que Jesus soubesse tão bem qual é a sua identidade. E Jesus conhecesse tão bem o Pai que dissesse, não é com essa conversa que tu me enganas, porque eu conheço o meu Pai, eu sei que ele me ama, eu sei quem eu sou em Cristo e eu não preciso de ver coisas a brilhar para saber que o amor dele brilha muito mais do que isso tudo. E para eu saber que o que interessa não é o que está cá fora a brilhar, é o quanto ele me faz brilhar por dentro. Isso é que interessa. É esse brilho, é esse blink, é o interior, por dentro. Então, se nem tudo que luz é ouro, nós podemos ver realmente na Bíblia que Deus escolhe sempre aquilo que não brilha. Estou-me a lembrar de Raabe, uma meretriz, não era só mulher, que já era o suficiente para ser a escória da sociedade, mas era uma meretriz, mas foi a pessoa que salvou os espias daquela cidade. E tanto que ela depois foi instruída a pôr um cordão vermelho na janela para ela própria não ser destruída quando a cidade foi destruída. Estou a pensar no próprio Davi, numa cidade que não valia nada, mesmo ao lado de Jerusalém, era o oitavo filho, nem sequer o pai se lembrou de o chamar quando o profeta Samuel lá chegou. E, no entanto, David foi ungido como rei. Foi ele que foi escolhido. Estou a pensar em Maria Madalena, mais uma vez, uma mulher, escória da sociedade. Muitas vezes dizem que ela era pecadora, referindo-se a ela como meretriz, mas foi a primeira mulher de quem nós ouvimos, foi a primeira pessoa de quem nós ouvimos que Jesus fez realmente um milagre. Ele livrou-a salvou-a de 7 demónios, 7 espíritos maus. Maria Madalena foi a pessoa que foi escolhida para ser a primeira apóstola, porque foi ela que foi contar aos discípulos que o mestre estava vivo. Então, Deus faz sempre as coisas todas ao contrário, não é só Jesus, é as coisas todas ao contrário. Por isso está na altura também de nós nos perguntarmos a nós próprios, aonde é que estão os nossos olhos? É naquilo que brilha cá fora ou é naquilo que me faz brilhar por dentro? O que é o maior na minha vida? É aquilo que me puxa o olhar? Porque puxa, não vale a pena dizermos que não, é verdade, o que brilha. Puxa-nos o olhar, atrai-nos o olhar, ou é aquilo que faz brilhar o meu coração e que faz bater e que queima no meu coração. Pronto, e o próprio meio de transporte, como já vimos, para Jesus entrar em Jerusalém, foi um jumentinho. Foi um animal de carga, mas até foi um pequenino. Um jumento que nunca tinha sido montado, de tão pequenino que era, nunca ninguém tinha andado nele. Uma coisa mesmo pequenina. Então, esse é o segundo ponto. É, se tu te sentes mesmo o maior, então revê lá isso bem, revê os teus padrões. É importante que o maior seja o maior de acordo com o padrão de Deus. Mas às vezes, é ao contrário, nós sentimos-nos tão pequeninos, tão insignificantes, tão incapazes de fazer alguma diferença no reino de Deus. Esse jumentinho se calhar sentia-se assim e de repente o mestre estava sentado em cima dele. Até se conta a história que ele depois, uns dias depois, tentou passar outra vez, porque pá, foi tão espetacular. Ele veio, o mestre, e toda a gente dizia, espetacular, Hosana, Hosana, aquele que vem. Pá, vou entrar outra vez, dizia aos mentinhos, vou entrar outra vez na porta de Jerusalém, porque aquilo foi tão bom, de certeza que as pessoas vão fazer a mesma coisa. E lá foi ele, e nada aconteceu. E ele então percebeu, não sou eu, é aquele que eu carregava, esse sim. Para nós vale exatamente a mesma coisa, não somos nós, é a presença que nós carregamos, não é? Não é a própria Bíblia diz-nos, levanta-te e brilha, já chegou a tua luz, é o nosso brilho interior. Por isso é que a mudança que Deus quer fazer em nós é de dentro para fora. Primeiro brilhamos por dentro e isso vê-se fora, mas não é com grandes acessórios e não é com grandes coisas, somos nós. Como pessoas é que brilhamos. Aliás, nós como pessoas é que somos a pedra da coroa. É mesmo isso. Então, vamos ver um exemplo, que é o exemplo de Gedeão, antes de terminarmos. E assim, via-se como alguém mesmo, mesmo muito pequenino e insignificante. Então, se pudermos passar, Érica, Joel, se pudermos passar a Juízes, exatamente. Temos aqui alguns versículos, do versículo 11 ao versículo 15. Gideão não era tão pequenino como faz parecer aqui na passagem, mas ele realmente via-se como alguém insignificante. E ele também achava normal algumas coisas que não eram tão normais assim. Então, começando no versículo 11, diz: então o anjo do Senhor veio e assentou-se debaixo do carvalho que está em Ofra, que pertencia a Joás, Abi Israelita, e Gideão, que era o seu filho, estava malhando o trigo no lagar. Quem percebe alguma coisa disto sabe que não é no lagar que se malha o trigo, verdade? É na era. Só que, e eu gostava de vos incentivar a ler os capítulos 6 e 7 em casa. Quem ler desde o princípio do capítulo 6 vai ver que eles estavam debaixo de fogo cruzado dos midianitas. Eles semeavam a terra, eles cuidavam dos seus animais, eles faziam uma série de coisas e viam os midianitas e limpavam aquilo tudo. Levavam-lhes os animais, levavam-lhes os frutos das árvores, levavam tudo. E a nação de Israel empobreceu muito, ou esta tribo, empobreceu muito por causa disso. E então eles começaram a habitar em cavernas e em buracos e coisas assim, porque cada vez que vinham os midianitas aquilo era uma desgraça. Porquê? Porque efetivamente o povo não se tinha comportado de acordo com os estándares, com os padrões que Deus estava à espera que eles se comportassem, e portanto o que aconteceu foi que acabou por os midianitas estarem neste momento a dominá-los. Então, muitos estavam escondidos, mas Gideão estava escondido, mas estava a trabalhar no lagar, a malhar o trigo. Não sei como é que ele conseguia, mas estava a fazer isso, a malhar o trigo no lagar para o salvar dos midianitas. E então o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse: o Senhor é contigo, varão valoroso. Eu imagino que os... Quem? Eu? Quem? Estás a falar com quem? Comigo? Tanto vê-se logo a resposta, mas Gideão lhe respondeu... Próximo slide, se faz favor. Mas Gideão lhe respondeu: ah, Senhor meu, se o Senhor é connosco, porque nos sobreveio tudo isto? E o que é feito de todas as suas maravilhas que os nossos pais nos contaram, dizendo: não nos fez o Senhor subir do Egito? Porém agora o Senhor nos desamparou e nos deu nas mãos dos midianitas. Corajoso ele a fazer estas perguntas. Mas o que é feito? Se o Senhor é connosco, então onde é que estão esses feitos todos? Onde é que estão essas maravilhas todas? Onde é que estão? E se calhar... alguns de nós estão a pensar: se o Senhor é connosco, onde é que estão todos aqueles milagres e maravilhas e curas maravilhosas que eu vi há 10, 20, 30 anos e que aconteceu aqui em Portugal e noutros sítios do mundo e agora não é assim? Amigos, não quer dizer que Jesus não cure. Não quer dizer que Jesus não faça milagres todos os dias, ele faz. Não faz é da mesma forma, porque Deus move-se de maneiras diferentes. Mas isso não quer dizer que ele não continua a ser Deus e não continua a ter exatamente o mesmo poder, que é todo o poder, que tinha antes. Nós é que estamos a ver de forma diferente. Então, o que é normal é Deus fazer. A forma como faz pode ser diferente. Certo? Próximo, se faz favor. Então o Senhor, versículo 14, então o Senhor olhou para ele e disse: vai nessa tua força e livrarás a Israel da mão dos midianitas. Porventura não te enviei eu? E ele disse: ah, Senhor meu, com que livrarei a Israel? Eu não tenho nada, não vejo que até estou a malhar o trigo no lagar. Com o que é que eu vou livrar a Israel? Eis que o meu milheiro é o mais pobre em Manassés, e eu o menor na casa do meu pai. Mas vamos ver o seguinte: Manassés não era uma tribo assim tão pequenina. E o pai não era tão pobre quanto isso. E ele realmente podia ser o menor da casa do pai. Mas, no entanto, e se calhar era o único que estava a trabalhar. E, portanto, Deus tinha uma razão para o ter escolhido. Pronto, vemos depois o resto da história em casa. Vamos ver que ele chamou uma série de... Aliás, Deus foi dizendo para ele fazer algumas coisas, sacrificar uns bois, ir ao cume do monte. Ele fez isso tudo de noite, porque tinha medo das consequências que pudessem acontecer. Então fez isso tudo de noite. Mas fez. Ele fez tudo o que Deus lhe mandou. Quando foi para chamar os homens, ele chamou e Deus disse-lhe, tens homens a mais. Então vamos passar aqui por algum processo de triagem para ficares apenas com, pasme-se, 300. Sabe tu o número 3 ou tal? 300 homens. E depois ainda disse, ok, agora vais dividi-los em 3 companhias diferentes, 100 cada um, e vão com umas tochas dentro de uns recipientes de barro, de um lado, e com umas buzinas do outro, e quando tu deres o sinal, eles tocam as buzinas, partem esses recipientes, vão ficar com os archotes a verem-se, e eu, o Senhor, vou fazer o resto. Já sabem a história, e foi assim que Gedeão livrou a nação de Israel dos midianitas. Agora, o que é que eu queria chamar aqui a atenção? A forma de Gedeão falar, inclusivamente com o anjo, ele não se tinha percebido que era um anjo, só quando lhe fez a oferta de comida é que percebeu que o anjo tocou com o cajado e aquilo tudo ardeu e desapareceu tudo, é que ele percebeu que era realmente o Senhor que estava ali a falar com ele. Mas ainda assim, a forma de Gedeão falar é dizer assim, mas tu não vês que nós estamos a viver como cobardes? Tu não vês que nós estamos aqui todos escondidos e nem levamos a nossa vida para a frente como deve ser, porque estamos aqui todos como cobardes, como medo dos midianitas. Temos mais temor aos midianitas do que ao Senhor. E, no entanto, aquilo que Deus lhe estava a dizer, que o Senhor lhe estava a dizer naquele dia é, eu vou usar-te para mudar esse estado de coisas. Meus queridos, quantos de nós temos vivido às vezes assim? Não pode ser só isto, Deus. Não pode ser só isto. A nossa vida não pode ser só isto. Eu não estou a dizer que estejamos todos a viver como cobardes, mas não pode ser só isto. Ocasionalmente falamos de Jesus a alguma pessoa. Às vezes até temos a alegria de perceber que no nosso local de trabalho ou no círculo dos nossos amigos há mais alguém que acredita em Deus. Pode não vir à mesma igreja que eu, pode não ter a mesma tradição que eu, mas acredita em Deus. Mas é tudo tão pouquinho. E Gedeão estava a pensar assim, não pode ser só isto. Estou aqui a malhar o trigo no lagar e a minha vida vai ser assim. O resto dos meus anos, o resto dos meus dias vai ser isto. E se calhar alguns de nós estamos também a pensar isso. Minha vida vai ser isto. Tem que haver mais, Deus. De certeza que tu tens mais para mim. De certeza que tu tens mais. Independentemente da idade, da altura, do peso, da cor da pele, da forma como falo, tu tens mais para mim. E sabem uma coisa? Tem mesmo. Tem mesmo. Deus tem mais para nós. Mas para isso nós temos também, temos que nos levantar, temos que lhe obedecer, temos que ter ousadia de lhe obedecer, mesmo que seja de noite, como Gedeão fez, temos que fazer. Alguns versículos antes, Deus tinha explicado, estava a explicar o que é que tinha acontecido, e Deus tinha dito, eu vos vou livrar das mãos dos midianitas. Alguns versículos antes. Mas aqui, a forma como Gedeão estava a ver era, não, Deus entregou-nos nas mãos deles e nós estamos condenados. E muitas vezes, pela nossa forma de ver, é que nós começamos a achar que é normal uma série de coisas que não são normais. Portanto, meus queridos, vamos mudar a nossa forma de ver. Como é que nós mudamos a nossa perspectiva? Como é que nós mudamos o entendimento? O que é que a palavra diz sobre isso? E renoveis o vosso entendimento pela palavra. Então vamos ler mais. E vamos pedir ao Espírito Santo que nos explique aquilo que nós estamos a ler, para não ser só mais uma história como esta, de Gedeão. Vamos pedir ao Espírito Santo que nos explique o que é que efetivamente Deus está a querer dizer ali. Ali, neste caso, foi preciso o Espírito do Senhor ir ter com Gedeão para lhe explicar. Não, não, eu vou livrar-vos dos midianitas e vais ser tu. Eu estou aqui a malhar o trigo no lagar, é que fosse para ser eu. Não vais ser tu, não, vou ser eu, Deus, mas tu vais-me obedecer e vais fazer como eu disser. É sempre o Senhor. E nós temos a oportunidade de colaborar com Ele. Quando queremos obedecer, quando nos esforçamos para fazer aquilo que Ele nos diz, nós temos esta oportunidade maravilhosa de colaborar com Deus e ver com os nossos olhinhos as coisas maravilhosas que Deus faz. Há alguma coisa melhor do que isso? É fantástico. Deus, tu escolheste-me a mim. Tu decidiste esperar por cada um de nós para fazeres a tua obra. Espetacular. Mas às vezes, as circunstâncias da nossa vida são tão estressantes, tão difíceis mesmo, impressionantes, que nós até deixamos de olhar para tudo mais e só olhamos para aquilo. Às vezes parece que é onda após onda, após onda, após onda, e nós nem conseguimos respirar. Acho que foi a Sara que até já falou nisso aqui há uns tempos. Nós nem conseguimos vir ao de cima a respirar. Mas sabe aquele tema que nós cantamos muitas vezes? Para lá das ondas vou olhar. É mesmo isso. Nós temos que olhar para lá das ondas. E se nós não conseguimos, então pedimos a Deus que nos faça ver para lá das ondas. Para lá das circunstâncias. Para lá do sítio onde estamos hoje. Para lá da caverna onde estamos escondidos. Elias também estava escondido numa caverna e achava que era o único. E teve que vir o Espírito de Deus dizer-lhe: não, há tantos outros como tu, centenas. Não és o único. E aqui Gideão também achava, estava escondido e achava que era o único. Sou o único, estou aqui a sofrer, meu Deus, escondido. Não és o único. Mas ainda, quando ele chamou os homens, vieram tantos. Não és o único. E nós também não somos os únicos. E quando começamos a falar de Jesus, e quando começamos a falar de Deus, nós começamos a entender que há pessoas à nossa volta, umas que já acreditam e que vivem a sua fé, e outras que estão tão desejosas de ouvir e de acreditar. Cabe-nos a nós falar. Então, mesmo que hoje não consigas ver para lá das circunstâncias, não consigas ouvir o que Deus te está a dizer, não consigas sentir a mão de Jesus a segurar-te, olha para além disso. Pede a Deus que te faça ver para além disso. Isso não é o normal. E isso não é o ponto maior da tua vida. Não é. Olha para além disso. E se merece vir, fica no abraço de Deus. Então, vamos terminar. Em Juízes, no final do capítulo 7, vemos o versículo 19 e o versículo 22. 19 diz: chegou, pois, Gideão e os 100 homens que com ele iam ao extremo do arraial, ao princípio da vigia da meia-noite, havendo-se já posto os guardas. E tocaram, na verdade foi uma troca de guardas, não é? E tocaram as buzinas e partiram os cântaros, e lá dentro tinham as tochas, os cântaros que eles tinham nas mãos. E diz o versículo 22: tocando, pois, os 300, portanto, 100 mais 100 mais 100, as buzinas. Podes mudar o slide, se faz favor? Tocando, pois, os 300 as buzinas, o Senhor tornou a espada dentro do arraial, de um contra o outro, e isto em todo o arraial. E o exército fugiu. Fugiu para uma série de... vocês sabem que também as terras, e o nome das terras, têm significados na Bíblia, mas agora não vamos chegar aí. Eles fugiram, e depois o resto dos homens que não tinham ido com os 300 perseguiram-nos e mataram-nos a todos. E esse é o fim da história. The end, final feliz. Os israelitas ficaram livres dos midianitas e puderam viver a sua vida sem estarem o tempo todo escondidos em cavernas e em casas, etc, etc. Então, mesmo quando tu achas que não tens poder nem autoridade, lembra-te que não é o brilho exterior que determina a autoridade que tens. A tua autoridade é no nome do Senhor Jesus e é por causa das obras que tu fazes. Não precisas de bling, tu precisas é de Deus, precisas do Senhor. Ok? E para concluir então, não é o brilho do mundo, é a autoridade de Deus. É a medida certa para nós medirmos também não é a autoridade, é o amor. Quanto mais amor nós tivermos, quanto mais vivermos, e não é um sentimento também, o amor, é uma decisão. Eu vou amar, eu vou gastar-me, eu vou fazer em favor dos outros. Quanto mais nós amarmos os outros como Jesus nos amou, então mais vida vamos dar. E então é essa medida que realmente vale para determinar quem é o maior no reino de Deus. Muito do que, terceira conclusão, muito do que nós achamos normal não é normal, é apenas habitual. Está na altura de mudarmos o estado das coisas. Quarta conclusão, estás escondido numa caverna ou onde for, como estava Elias, como estava Gedeão, e te achas insignificante, sabe hoje que Deus não te vê assim. E se calhar Deus hoje está-te a dizer: anda, homem valoroso, mulher valorosa, vai nessa tua força e faz aquilo que eu te digo. E nós o que é que fazemos? Nós vamos. Vamos ser agentes dessa mudança, como Gedeão foi. Ah, mas as minhas circunstâncias, e tenho pessoas, e tenho que cuidar, e tenho... Temos todos. Mas deixa que Deus te mostre para além das ondas. Última conclusão, nós somos o que somos e podemos o que podemos, que Deus diz que somos e Deus diz o que podemos. Não somos nós que dizemos. Não somos nós que dizemos, é Deus diz. Há um tema muito antigo, não é? Eu sou o que a Bíblia diz que eu sou, o que eu posso, o que a Bíblia diz que eu posso. Começa a ouvir hoje o que é que Deus diz acerca de ti, quem tu és e o que tu podes e o que tu podes fazer. Não é o que tu dizes, é o que Deus diz. Amém? Ainda cá estão? Estão acordados? É o que Deus diz. Então, que hoje nós possamos mesmo determinar-nos a ouvir aquilo que Deus diz, a acreditar naquilo que Deus diz e a deixar e a pedir-lhe que Ele nos mostre o que vê, conforme vê, para que nós possamos ver também assim e agir de acordo com aquilo que vemos. Amém? Amém. Vamos terminar.